Glória a Deus. Alguém quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Amém. Alguém tem disposição para receber a sua palavra? Então, sem mais delongas, vamos ler Atos dos Apóstolos, o capítulo número 4. Se você quiser, por gentileza, pode ficar de pé para ler juntos. Vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã. Amanhã missionária, capítulo 4 do livro de Atos. Vamos nos lembrar no ensino que começamos faz umas semanas atrás e ainda estamos falando de Jesus, nome sobre todo nome. Capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: quem achou pode dizer amém. Se ainda não achou, pode pedir misericórdia. O socorro, porque o crente que não ache Atos 4:12 precisa recomeçar. Aleluia. Está escrito assim, acharam os irmãos? Todos, 1, 2 e 3. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pai amado, Senhor, mais uma vez, perante da tua presença, peço a tua ajuda, peço a tua direção. Precisamos de ti, Senhor. Fala conosco e a nossa alma viverá. Em nome de Jesus, nesta manhã, precisamos de ti. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dando um louvor ao Senhor, pode se assentar. Aleluia. ¿Cuántos son louvor ao Senhor? Temos aqui alguns irmãos que estão jejuando comigo também, né? Temos alguns que estão jejuando, que estamos orando ao Senhor. Amém. Lembro-me que dia falei para alguns irmãos que a gente que ora vive menos. Vive menos, não é, irmão? Vive com menos problemas. Vive menos preocupada, vive menos aflita, vive menos enrolada, vive menos. Amém. Se você é gente que ora, vai viver menos. Menos aflita. Amém. Glória a Deus. Já pela face do irmão Severino, estava já preocupado. Glória a Deus. Oramos mais, vivemos menos. Oramos mais, vivemos menos preocupados, menos aflitos, menos enrolados, não é, irmão? Esta passagem é uma passagem que de fato a igreja toda conhece, os irmãos conhecem, até acredito que muitas pessoas, muita gente conhece, muitos amigos conhecem, têm ouvido muitas vezes falar da mensagem do livro de Atos, o capítulo 4. Quem não ouviu falar ao respeito do nome, ao respeito do capítulo 4, que fala que só em Jesus Cristo temos salvação e vida eterna? A doutrina do nome é uma doutrina importante para nós estudar, para nós entender aquilo que oferece o entendimento, o conhecimento do nome de Jesus. Faz umas semanas atrás, se eu não me engano, umas 2, 3 semanas atrás, a gente começou falando de Jesus, nome que é sobre todo nome. Lembro-me que naquela ocasião a gente começou falando de Isaías, o capítulo 52, o versículo 6, onde diz: por isso o meu povo saberá o meu nome. O interesse de Deus é que o seu povo conheça o seu nome, que as pessoas saibam seu nome. Tem gente que ainda não conhece seu nome, mas tomara que nesta manhã as pessoas que estão conosco pela internet consigam conhecer seu nome, consigam saber seu nome. Amém. A Bíblia diz no livro de Isaías, o capítulo 52, ali temos na tela: portanto, o meu povo saberá o meu nome, porque por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Esta passagem é uma passagem de muito interessante, porque ela vai nos dizer o propósito, o desejo que tem Deus em que o povo possa lhe conhecer. E para que o povo possa lhe conhecer, tem que conhecer seu nome. Amém. Para que você possa conhecer uma pessoa, pode conhecer as suas características, mas no dia que você conhece pessoalmente essa pessoa, conhece também seu nome. O livro de Zacarias, o capítulo 14, a gente comentou aqui faz umas duas semanas, o versículo e número 9 do capítulo 14 de Zacarias, onde diz o Senhor que será rei sobre toda a terra. E naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. O propósito de Deus é que a sociedade, a população, o cidadão do dia a dia possa conhecer que Ele é o rei e que Ele tem nome. Amém? Que o seu nome produz salvação e vida eterna. Amém? Quando nós observamos que no antiga aliança, muitas pessoas perguntaram pelo seu nome. Moisés perguntou naquele encontro que ele teve lá no deserto, perante da sarça, ele perguntou pelo seu nome. A Bíblia diz de um homem chamado Jacó, que ele também tinha uma preocupação pelo seu nome, porque tinha um encontro maravilhoso, marcante, mas não sabia com quem falava, mas não sabia quem era aquela presença que estava lá com ele naquele momento. Tem gente que ainda não sabe qual é seu nome, não conhece o seu nome, mas é importante que a gente possa conhecer o nome de Deus, porque Deus é Deus, mas Ele não se chama Deus. Deus é Pai, mas Ele não se chama Pai. Deus é Espírito, mas Ele não se chama Espírito. Deus, Ele é Santo, mas não se chama Santo. Ele é Santo, Ele é Pai, Ele é Espírito, Ele é Deus, porém Ele tem nome. E que bom conhecer o seu nome. Eu gostaria, irmão, lhe convidar nesta manhã para nos lembrar. Sei que estou perante de um povo entendido. Sei que eu estou perante de uma congregação que tem a revelação do nome de Jesus. Sei que nesta manhã estamos aqui, muitas pessoas estão se lembrando. Isso aí já conheço, isso aí já sei. Mas que bom que você possa se lembrar e dar graças a Deus, porque muitas pessoas ainda não conhecem o que você conhece, ainda não sabem o que você sabe. E acho interessante por conta, irmãos, que muitas pessoas quando ouvem falar da doutrina, quando ouvem falar do ensino da palavra, tem gente que diz assim: olha, terrível, faz tanto tempo que eu estou procurando a igreja e nunca recebi o ensino que estou recebendo agora, nunca escutei isso. Olha que coisa legal, que coisa maravilhosa, ninguém passou para mim esse ensino. Mas chega o momento de repetir e repetir, porque é importante que a sociedade brasileira, que as pessoas do dia a dia saibam que Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo, Ele é Santo, Ele é forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da Paz, Ele é maravilhoso, porém Ele tem nome. E a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação. Amém. Gosto da passagem do livro de Mateus. Lembra vocês? Mateus, o capítulo número 1. A Bíblia vai nos falar que os primeiros que conheceram a revelação do nome de Jesus de um jeito diferente, ninguém poderia imaginar como seria naquela ocasião. Porque lá na antiga aliança, Moisés tinha perguntado, Jacó tinha perguntado, até outras pessoas, Isaías tinha perguntado, mas ele nunca soube nada ao respeito do seu nome. Só conhecia que ia se revelar, só conhecia que ia acontecer. Mas agora é um jovem chamado José e uma moça chamada Maria, que eles têm o privilégio de ser as primeiras pessoas No Novo Testamento, de receber a revelação. Eu acho muito maravilhoso, até muito marcante, porque o anjo, ele faz a sua aparição para falar com José e diz, o versículo número 21, enquanto José estava pensando nisso, ele pensava deixar a Maria. E diz a Bíblia que quando ele estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu e ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenhas medo de receber Maria como a tua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tem outra versão que diz no versículo e número 1, aleluia, e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo dizendo: José, filho de Davi, não temas, não tenhas medo receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É a primeira vez na história que aparece o nome de Jesus. Ele veio para fazer a diferença. Ele veio para dividir o tempo, porque uma coisa é antes de Jesus e outra coisa após de Jesus. Amém. Ele veio para que as pessoas tenham salvação e vida eterna. Ele veio para nos salvar. Ele é o nome de Deus. Jesus é o nome do Criador, o nome do Salvador, o nome daquele que perdoa, o nome daquele que faz milagres, o nome daquele que faz maravilhas. O nome dele é Jesus, o nome daquele que levanta ao pobre do pó, o nome daquele que torna ao homem, que levanta o homem para dar vida para ele. O apóstolo Paulo falou de uma maneira interessante no livro de Filipenses, o capítulo 2, o versículo 9. Paulo, inspirado pelo Espírito, ele diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, para que o nome de Jesus, se nós vamos nos ajoelhar nesta manhã, não é perante das pessoas, não é perante dos governantes, dos reis da terra, é perante do Criador, é perante do Senhor, Rei dos Reis. E esse Criador, esse Rei tem nome. Dobramos nossos joelhos perante de Jesus, nome acima de todo nome. Amém. Ele está acima de tudo aquilo que foi criado, amém, nos céus, na terra e ainda debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Olha o que nós temos que confessar. Se você vai abrir a sua boca, não tenha medo, fala que em nome de Jesus há poder, há salvação e há vitória. Oh, igreja amada, não tenha medo, vamos pronunciar o nome de Jesus, porque no seu nome há poder para quebrar correntes, há poder para fazer livramento, há poder para libertar, há poder para abençoar, há poder para perdoar. Só em nome de Jesus há perdão de pecados. Alguém pode pronunciar o nome do Pai, mas a Bíblia não diz que no nome do Pai há perdão. A Bíblia diz que no nome de Jesus há perdão de pecados. A gente tem que se encorajar e abrir a sua boca para dizer: em Jesus Cristo há salvação e vida eterna. Gente, Jesus é o nome revelado de Deus. O nome de Jesus é o nome mais perfeito. Amém. Lá no Antigo Testamento ele foi apresentado com muitas características, como Jeová, aquele que liberta, como Jeová, a minha bandeira, como Jeová, ou aquele que cura, aquele que faz milagres, os nomes compostos de Deus. Mas Jesus é o nome perfeito, é o nome que está acima da antiga aliança, acima das características lá, acima de todas as coisas, é o nome mais alto. É o nome mais alto, é o nome mais exaltado. Nós estamos aqui para exaltar o nome de Jesus. Exaltado seja o nome que está acima de todo nome. Exaltado, louvado, glorificado. Aleluia. Irmãos, vamos bendizer o nome de Jesus nesta manhã, porque nós estamos aqui para honrar seu nome, para exaltar seu nome, para engrandecer seu nome. Nossa reunião tem sentido porque é feita no seu nome. Os louvores têm sentido porque os louvores são para louvar seu nome. Este culto é abençoado porque é feito no seu nome. Esta reunião tem sentido porque aqui está a presença do seu nome. O nome de Jesus é o nome de Deus. É aquele nome que Ele prometeu se revelar. Ele, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E aquilo que Ele falou que vai acontecer e ainda não tem acontecido, vai acontecer. Porque o que Deus fala, está falado. Está falado. Ele falou que o povo ia conhecer seu nome e hoje nós temos o privilégio de lhe conhecer. Ele falou que naquele dia será seu nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém. Por isso meu povo saberá meu nome. Eu falo com muita alegria que o povo do Senhor aqui sabe qual é seu nome. Lá o profeta falou naquele dia: meu povo, preste atenção no que diz a Bíblia: meu povo. Quer dizer que só seu povo conhece seu nome. Eu fico grato porque sou parte do seu povo. É por isso que conheço seu nome. É por isso que conheço seu nome, porque sou seu. Cadê o povo do Senhor aqui? Cadê o povo que conhece seu nome? Cadê o povo? Aleluia. Que está aqui para bendizer seu nome. Por isso meu povo saberá o meu. O meu, não o nome do outro, não o nome de outra pessoa, é o nome dele. Amém, sabemos e conhecemos o nome dele. Quanto diz amém? Quanto diz amém? Olha, toda vez que eu ensino e que faço lembrança desta doutrina maravilhosa, consigo me alegrar ainda mais, porque eu sou seu povo, Ele é meu Deus. Amém. E a Bíblia diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhei, para que o saibais e me creais e entendais. Para que saibais, creais e entendais. Amém. Tem gente que ainda não sabe. Tem gente que ainda não crê. Tem gente que ainda não entende. E tem muitas pessoas que creem, mas não sabem. Não sabem em aquilo que creem. Tem outras pessoas que não entendem aquilo que pregam. Tem outras pessoas que não sabem aquilo que pregam, que não entendem. Mas Isaías 41, o verso 43, o versículo 10 diz: para que saibam, creiam e entendam, que é aquilo que nós temos que saber, crer e entender. Diz a Bíblia que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Só eu, o Senhor Salvador, e fora de mim não há outro Salvador fora de mim. É por isso que nós, nesta manhã, levantamos nossas mãos para agradecer a Deus, porque Ele, Jesus Cristo, salva, perdoa, liberta, faz maravilhas. Amém. Amém. Na antiga aliança, todos os nomes tinham um significado. O nome de Jesus também. Na antiga aliança, os nomes eram colocados com uma característica particular, porque eles representavam alguma coisa para os pais, para a sociedade, ou para uma data marcante, ou para alguma situação particular. Mas o nome de Jesus também tem uma representação, ele também tem um significado. O nome de Jesus quer dizer: o Senhor é a nossa salvação. Toda vez que alguém fala em nome de Jesus, está falando no Senhor a salvação. Está dizendo: o Senhor salva. Está dizendo: o Senhor salva. Porque só Ele produz salvação. Amém. Não é a bruxaria a que salva. Não é a macumba a que salva. Não é a religiosidade que salva. É Jesus Cristo quem salva. É Jesus Cristo quem salva. Muitas pessoas saem pela rua apavoradas, procurando um cara que salve, uma pessoa que salve, procurando lá um monte de coisas para se salvar. Mas a Bíblia diz que só em Jesus Cristo temos salvação e vida eterna. É por isso que a gente tem que pregar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque em nome de Jesus há poder. Amém, irmãos? Pelo nome de Jesus, conhecemos a revelação de Deus, porque Deus, segundo a sua natureza, Ele é Espírito. E o Espírito você não consegue enxergar, o Espírito não consegue ver, o Espírito é invisível, o Espírito você não consegue palpar, o Espírito é amorfo, não tem forma, não tem figura, mas Jesus Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Quer dizer que aquilo que você consiga enxergar em Jesus, que quando você olha para Jesus, está olhando para a revelação de Deus. Oh, irmãos, em Jesus nós conhecemos o Pai, conhecemos o Filho e conhecemos o Espírito Santo. Não porque eles sejam três, não, senão porque são um, e um é seu nome. Aleluia. Conhecemos, honramos, cremos e recebemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora, eu gostaria de deixar esclarecida nesta manhã esta interessante orientação, porque a Bíblia diz que por causa do seu nome, vamos ter muita dificuldade neste presente século. Neste tempo, vamos ter dificuldade não pelos louvores, não pelas cadeiras, não pelo jeito do irmão, não pelo microfone, não por coisas como erguer as mãos ou se assentar. Não, a Bíblia diz que vamos ser odiados por causa do seu nome. Porque você pode falar muita coisa bonita e a pessoa abraça. A pessoa quer ouvir que Ele cura, quer ouvir que Ele perdoa, quer ouvir que Ele faz milagre, mas não quer ouvir que Ele tem nome. Não quero ouvir que só em Jesus Cristo há salvação e vida eterna. Mas o livro de Mateus, o capítulo número 10, o versículo 22, está escrito assim: sereis odiados. Olha como diz, é uma advertência, é uma palavra que você não pode esquecer. E até você pode entender o porquê acontece tanta coisa no dia de hoje. Porque você pode falar da música bonita, do louvor bonito, até cantar os louvores que outros cantam. Mas quando você começa a falar da doutrina, começa a falar do evangelho, da verdade, da salvação, do caminho, da vida de Jesus Cristo, a pessoa sai apavorada, vai embora e diz: eu não quero ouvir, isso aí é preconceito. Mas nós observamos aqui na palavra o que ela diz: sereis odiados de todos. De todos. Quem quer ser odiado? Levante a mão aquele que quer ser odiado. Ah, você está falando certo. Ninguém quer ser odiado. Mas se é por conta do nome, não há problema. Se é por conta do nome, não há problema. Mas ninguém quer ser odiado. Não é verdade? Porque é até ruim ser odiado por outra pessoa. Até não é muito legal ser odiado por outro. Você quer ser o camarada da amizade, o camarada que chega lá para fazer uma parceria com outra pessoa. Isso aí é até legal. Você quer ser esse camarada que chega lá, popular lá. Mas, irmão, por conta do nome, você não vai ser esse camarada, viu? Por causa do nome, você não vai ser essa pessoa. Pode ter um sorriso bonito, pode ter até um sorriso Colgate, pode ter um sorriso muito maravilhoso, mas quando você fala em nome de Jesus, a pessoa está falando: chega, aí tem um negócio estranho. Aí eu não compreendo, mas a Bíblia diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Amém. A pessoa quer ouvir muita coisa. Quer ouvir da prosperidade. Quer ouvir também que a pessoa vai ser liberta, vai sair da depressão, vai sair daquele problema que tem. O filho vai sair da boca das drogas e vai voltar para sua casa. O casamento vai dar certo. Todas aquelas amarras vão ser quebradas e vai voltar você à sua casa. Vai ter um casal bem sucedido, um namoro sucedido. A pessoa quer ouvir isso, mas não quer ouvir que em Jesus Cristo há salvação e há vida eterna. Mas a Bíblia diz: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Quer dizer, irmão, que aqui o que nós temos que fazer é perseverar. Perseverar no que? Persevera na doutrina, persevera no ensino, persevera, aleluia, na revelação do seu nome. Persevera, 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 persevera. Até quando? Até que venha o problema, até que se levante a tormenta, até que venha, irmão, com ímpeto sobre a sua casa a dificuldade e o problema. Não, até o fim. Até o fim, vamos continuar acreditando que Ele é um até o fim. Vamos continuar acreditando que a salvação é feita em nome de Jesus até o fim. Vamos continuar pregando que em nome de Jesus há salvação. Ele cura, Ele cura. Ele faz milagres, Ele faz. Ele perdoa, Ele perdoa. Ele prospera, Ele prospera. Ele faz coisas gloriosas, Ele faz. Mas as pessoas têm que saber que é importante lhe conhecer. É importante saber que Ele tem nome. Aquele que criou o céu, criou a terra, fez o universo, tem nome. Aleluia. Oh, gente, nesta manhã, a Bíblia diz que a igreja primitiva, ela foi perseguida. Amém. E até a igreja primitiva recebeu um recado do governador que falava: você tem proibido pregar naquele nome. Não pregue mais naquele nome.
A igreja primitiva, os apóstolos, receberam recado forte do governador que falava: não vai pregar mais, fala o que você quiser, levante as mãos, vai pela rua, mexe com o instrumento, faça do jeito que você quiser, mas não fale naquele nome, não fale, proibido falar naquele nome. Atos dos Apóstolos, o capítulo 5, está escrito assim, meus irmãos, o versículo número 28, dizendo: não vos admonestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, porque falaram, não falem mais nesse nome. Mas diz a Bíblia, Atos, o capítulo número 9, o versículo número 21, 9 e 21, o versículo diz assim: e todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso venho aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes. A perseguição venho por causa da pregação em nome de Jesus. Os problemas para a igreja primitiva aconteceram pela pregação em nome de Jesus. Quer dizer que o diabo, o inimigo, não quer ouvir que se pregue em nome de Jesus. Eles querem uma linguagem diferente, eles querem uma mensagem relaxada, eles querem lá uma mensagem que não fale do nome. Mas nós estamos aqui para dizer: só em Jesus Cristo há salvação e vida eterna. Atos dos Apóstolos, o capítulo número 15, o versículo número 26, diz assim a Bíblia: Atos, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o privilégio de até expor as nossas próprias vidas. Diz a Bíblia: homens que já expuseram as suas vidas pelo nome, vale a pena ser odiados, ser criticados. Se é pelo nome, eu estou aqui até para morrer pelo seu nome, até para dar tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos pelo seu nome, para que as pessoas conheçam seu nome, para que as pessoas saibam seu nome, para que as pessoas entendam seu nome. Por que tanta preocupação? Porque só em Jesus Cristo há salvação, perdão de pecados e vida eterna. Amém. Eu vou te falar aqui, irmão, é um privilégio conhecer seu nome. É uma honra conhecer seu nome. Oh, jovens, vocês que estão se levantando como pregadores, é uma honra pregar em seu nome. Quantos dizem amém? Quantos dizem amém? Quantos acreditam que é uma honra pregar em seu nome? Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Atos, o capítulo número 40, capítulo 5, o versículo e número 40: e acordaram com ele, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram, até açotaram foram. Alguém poderia falar: coitados os apóstolos, estavam fazendo as coisas boas, diretas, corretas, e aí apareceu ali e foram açotados. Mas, irmão, é prazeroso quando todo o que nós fazemos é para honrar o nome de Deus. E olha como diz aqui Atos 5:41: retirassem, pois, da presença do conselho, regozijando-se. Olha como pode, saindo açotado, agora tem um sorriso na sua face. Tinha alegria, mesmo que eles estavam sendo açotados, mas agora, diz a Bíblia, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Digno de padecer afronta pelo seu nome. Aleluia. Aleluia. E diz assim a Bíblia: olha, e todos os dias, Porque quando uma pessoa é azotada, alguém xingou neles e falou: não, você não vai falar daqui para frente. E a pessoa fica ali como intimidada, como temente, como preocupada: não vou falar. Mas acontece que o apóstolo, que tinha a revelação do nome, não foi bem assim. A Bíblia diz que então eles todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar. Acredito que para nós ainda falta, irmão, todos os dias. Temos culto a terça e temos culto domingo, e olha só, irmão, dá aquela dificuldade o domingo às vezes, ou aquele dia muito frio, ou aquele dia muito quente. Mas naquela época, diz a Bíblia, todos os dias no templo e nas casas. Quer dizer, o dia que não tinha culto no templo, tinha culto no lar. Corrente de oração. Amém. O dia que não tinha culto na igreja, ele tinha uma corrente de oração com o vizinho na frente da casa. O dia que não tinha culto lá na igreja, estavam ali na casa. Não cessavam de ensinar. Ensinar e anunciar a Jesus Cristo, o Senhor, todos os dias. Amém. A todos os apóstolos vai nos dizer também o capítulo 5, o versículo número 27. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admonestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Mas olha como diz o versículo número 29. Porém, Pedro respondendo, e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quer dizer, se alguém não gosta da pregação do evangelho em nome de Jesus, não por isso vamos deixar de pregar. Vamos continuar pregando nesta rua, nesta localidade, neste endereço, neste bairro, nesta cidade, neste país, nesta nação, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu acho muito bonito, irmãos, eu acho muito importante nas nossas vidas. O apóstolo Pedro declarou uma forte declaração no capítulo 4. Lembram vocês, após daquela cura do coxo lá no capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro declarou que o homem coxo, junto à porta do templo, chamada Formosa, ele foi curado pelo nome. Amém. Isso Pedro deixou bem esclarecido. Amém. Porque tem gente que então volta para a igreja católica para levar lá uma oferta e diz: graças à missa que foi feita. Não, graças ao nome de Jesus que foi invocado nessa pessoa. Graças ao nome de Jesus que fez o livramento. Amém. Quantos dão glória a seu nome? Quantos dão glória a seu nome? Aleluia. A Bíblia diz que Pedro deixou bem esclarecido. Isso quer dizer que nós temos que ter também essa responsabilidade, que tudo fique bem esclarecido, que não foi a força, não foi a habilidade, não foi a capacidade da pessoa, foi o poder do nome. O poder do nome de Jesus. Olha como está acontecendo, todo bonito, caprichado na igreja. É pela força? Não, é pelo poder do nome de Jesus. Olha como está se levantando uma geração corajosa para pregar o evangelho. É pela habilidade da liderança? Não, é pelo poder do nome de Jesus. Olha, a igreja está indo direto, está crescendo, está motivada. É pela estratégia? Não, é pelo nome de Jesus. Aleluia, vamos honrar o nome de Jesus, vamos dar glória a seu nome. E sabe o que eu acho interessante aqui? Leia comigo, por gentileza, capítulo 4, versículo 10 do livro de Atos. Atos capítulo 4, versículo 10. Como diz ali Pedro e João, mesmo que estavam no meio de uma situação muito forte perante as autoridades da época, mas ele cheio do Espírito Santo. Porque o que nós temos que fazer é nos encher do Espírito. Amém. Transbordados da sua glória, cheio do seu poder. E uma pessoa cheia do poder de Deus é uma pessoa, irmão, valente. Amém. Acredita? Acredita? Olha como diz, versículo número 10, achou? Leia comigo aqui na tela. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Em nome desse é que nós estamos aqui. Em nome desse que deixou a cova vazia é que nós estamos aqui. Em nome desse que ressuscitou ao terceiro dia é que nós temos salvação e temos vida eterna. Em nome desse, aleluia, que se levantou entre os mortos, aleluia, é que nós temos esperança, temos vida no seu nome. Oh, igreja, é importante conhecer que há poder em nome de Jesus. É importante, aleluia, conhecer que há poder. Amém, irmãos. Lembro-me que uma pessoa falou para mim: pastor, mas eu não consigo compreender porque todo o que vocês costumam fazer, fazem em nome de Jesus. Simples, porque a Bíblia diz: todo o que vocês fizeram, façam em nome de Jesus. Prova isso, pastor. Colossenses, o capítulo 3, ali está escrito. Leia comigo, se você está ali na internet, pega sua Bíblia e leia com a gente, aleluia. Procura, porque você precisa conhecer que Deus tem nome, e o nome de Deus é Jesus Cristo, aleluia. Capítulo 3 do livro de Colossenses, o versículo e número 17, está escrito assim: e quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo. Como que diz? E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Quer dizer que tudo que nós temos que fazer tem que ser feito em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Nos congregamos em nome de Jesus. Cultuamos em nome de Jesus. Batizamos em nome de Jesus. Reprendemos as trevas em nome de Jesus. Reprendemos o inimigo em nome de Jesus. Oramos por cura divina em nome de Jesus. Cantamos em nome de Jesus. ¿Por qué? Porque Ele é o nome que está acima de todo nome. Ensinamos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Aleluia. Está gostoso, né, irmão? Dá para continuar até as 18 horas, irmão? Direto. Aleluia, glória a Deus. Vamos fechar aqui, mas eu vou ler mais um versículo para fechar nesta manhã, porque nós ensinamos e oramos em nome de Jesus. Voltemos ao livro de Atos, o capítulo número 4, está escrito assim, o versículo número 17: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Para que não falem mais nesse nome. Então vamos colocar o problema para que eles não consigam se converter facilmente. Vamos colocar ali uma trava, uma dificuldade, para que as pessoas não cheguem lá a essa igreja. Pelo menos não de maneira fácil. Mas, irmão, nada disso vai nos atrapalhar. Hoje temos mais coragem do que ontem. Hoje temos mais alegria do que ontem. Hoje estamos mais convencidos do que ontem que este país o que precisa é ser cheio da doutrina, do conhecimento, da salvação em nome de Jesus. As autoridades falaram isso no versículo número 17. Mas olha a reação dos nossos apóstolos. A reação da nossa liderança. Diz a Bíblia. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Não falem, não ensinem, não preguem, não façam nada em nome de Jesus. Façam do outro jeito. Façam em nome do Filho, em nome do Espírito, no nome do Pai, mas não falem, não ensinem, não façam nada em nome de Jesus. Mas o versículo número 19 está ali, a reação do apóstolo Pedro e João. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e o que temos ouvido. Que temos visto, igreja? Que temos ouvido, igreja? Temos visto que Ele é Deus. Só nele há salvação e há vida eterna. Temos visto que nele há poder para salvar, para perdoar, para levantar e para fazer milagres. Temos ouvido que Ele é o Deus da antiguidade, da antiga aliança. Ele é o mesmo Deus de hoje. É por isso que nós expulsamos demônios, falamos em línguas, recebemos proteção sobrenatural, oramos pelos enfermos, fazemos tudo isso em nome de Jesus. Aleluia. Leia comigo, por gentileza, o versículo 30 do mesmo capítulo. Porque o capítulo que gera, irmão, um impacto, até um divisor de águas lá na história da igreja primitiva, segundo Atos, o capítulo 4, versículo número 30, diz assim a Bíblia. Olha, olha como diz ali: enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E diz a Bíblia, irmãos, olha só: e tendo orado como? Em nome de Jesus. E tendo orado, porque assim diz o versículo 30, diz que eles estavam ali pelo nome de Jesus, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. É por isso que nós temos que ter certeza que se estamos aqui reunidos em seu nome, milagres podem acontecer. Maravilhas podem acontecer. Esta não é uma reunião normal. Toda reunião onde ele se faz presente é uma reunião sobrenatural. Se alguém acredita, está ótimo, irmão. Se não acredita, mesmo assim, ele está aqui para fazer milagre. A Bíblia diz então que tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Isso que nós temos que procurar, igreja, que desde as crianças, os meninos, os irmãos idosos, os jovens, aqueles que têm muito tempo de conhecer o Evangelho na igreja, aquele que faz 30 anos está na igreja, aqueles que têm pouco tempo, tenham a mesma fome, a mesma sede pela presença de Deus, pela glória do Senhor. Que venham ao culto com fome, venham ao culto com sede, estejam aqui não pelo costume, senão porque sabem que precisam da glória, que precisam do poder de Deus, e sem Ele não há esperança, não há salvação. Nosso culto é o culto pentecostal, nosso culto é o culto de mover do Espírito, nosso culto há liberdade, em nosso culto há expressão de alegria, em nosso culto se bate palma. coma. Se lobo, Señor, se erguen las manos. Se fala lenguas. Se fala lenguas. Se fala lenguas. Se fala lenguas. En los ocultos se fala lenguas. Porque se faz presente a su presencia. Y cuando una persona está cheia del Espíritu, tiene ousadia. Aleluya. A ousadia no es para namorar. A ousadia no es para brincar. A ousadia es para pregar. Amén. ¿Está entendiendo? A ousadia es para pregar, meu querido. A ousadia es para salir na rua. Este es el culto pentecostal. Es el culto da igreja primitiva. Es el culto que cuando los irmãos tinham aquela reunión, aquela corrente de oração, eles conseguían se conectar con la gloria de Dios, conseguían se encher da su presencia y saían abençoados, saían libertos, saían encorajados, saían con un nuevo ar, saían dirigidos pelo grande poder de Dios. Eu gostaria de dizer neste dia que nós precisamos, irmãos, entender ainda muita coisa ao respeito da autoridade e do poder do nome de Jesus. Amém? Porque alguns judeus que andavam de lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor. Tem gente aqui no Brasil, até os macumbeiros querem usar o nome de Jesus. Até essas pessoas de lá tentam utilizar, como diz Atos dos Apóstolos, diz isso. O capítulo número 3, o versículo número 13, diz a Bíblia. A Bíblia diz ali, no Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o versículo 13. Alguns judeus que andavam de lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quisieran usar también el nombre del Señor Jesús para expulsar los espíritus maus, diciendo ellos, pelo poder del nombre de Jesús, o mismo que Paulo anuncia, yo mando que ustedes saquen ahora. Los hombres que hacían esto eran los siete hijos de un judeo llamado Seba, que era grande sacerdote. Mas certa vez o espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Porque tem gente que, irmão, está utilizando o nome do Senhor, mas eles não sabem. É por isso que o livro de Mateus diz: não tudo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Porque precisa ter um maravilhoso encontro e a revelação gloriosa do nome de Jesus. Então diz a Bíblia, o versículo número 16: então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Lembro-me um dia de uma pessoa que estava endemoniada, possuída pelo demônio. E lembro-me que essa pessoa, faz muitos anos atrás, no começo da sua vida, nos dias da sua mocidade, ela foi batizada em nome de Jesus. E naquele povo, eu achava até estranho essa experiência ali, porque nunca tinha conhecido uma coisa parecida. Mas lembro-me que aquela mulher era conhecida como a mulher louca do povo, e ninguém sabia a história dela. Ninguém sabia que de criança, quando tinha os anos da sua mocidade, ela conheceu ao Senhor e foi batizada. Mas agora estava possuída. E o demônio muitas vezes tentou lhe matar, muitas vezes tentou fazer coisas ruins com ela. Mas naquele dia a gente estava orando por ela lá no meu escritório. Estava orando por ela. Mas tinha ali o marido dela do lado, e o marido falava assim: pastor, eu não sei o que passa com ela, não conheço nada o que acontece com ela, mas eu estou já ao limite, não sei o que fazer. Eu falei: o que nós podemos fazer é orar por ela, e vamos orar em nome de Jesus. E quando começamos a invocar o nome de Jesus, porque acontecem coisas poderosas quando você começa a invocar o nome de Jesus com autoridade. E começamos a invocar o nome de Jesus, e aquela mulher possuída começou a gritar e falou: não fale nesse nome, não fale nesse nome, não, cale boca, não fale nesse nome. Então eu percebi que aí estava a chave, aí estava a situação. Então comecei a gritar ainda mais forte: ah, você não quer ouvir o nome de Jesus, mas vou falar agora, vou te falar que em nome de Jesus há poder. Não fale nesse nome, não fale nesse nome. E aí eu falei para ela: e por quê? Porque você não quer que eu fale em nome? Não, e nesse nome não. Então, aí de repente, ela começou a dizer: ai não, esse nome não, 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 não. E por quê? E aí chegou um irmão, estava um diácono da igreja que conhecia faz muitos anos ela, e dizia: irmão, é que ela foi batizada quando era menina, quando era moça ainda, ela foi batizada. E eu entendi: ah, é por isso que você não quer ouvir esse nome, porque ela foi batizada. E é por isso que você não, não tentou matar, mas não conseguiu, tentou fazer isso, mas não conseguiu. E ela se levantou e deu um grito forte e falou: é isso que acontece, é por isso que não consegui lhe matar, é por isso que não consegui fazer nada, porque foi batizada nesse nome. E eu falei: qual? Fale para mim qual nome, qual nome? Não, nesse nome ela foi batizada, mas nesse nome que ela foi batizada, você vai ser agora livre em nome de Jesus. E aquela mulher foi liberta, liberta pelo poder do Espírito Santo. Oh, igreja, igreja do Senhor no Brasil, nós temos que ter certeza do poder que há em nome de Jesus. Temos que ter convicção, convicção, que em nome de Jesus as portas se fecham. Em nome de Jesus as portas se abrem. Em nome de Jesus há conversão. Em nome de Jesus, irmão, muitas almas vão se salvar. O diabo não tem poder maior daquele poder que tem nosso Deus. As almas estão presas, dominadas, controladas pelo inimigo, mas temos o poder maior. Temos o poder maior. Temos o poder maior. Mas se você sai assim todo com temendo, com essa preocupação, se falo, não falo, com medo, tira o medo, deixa o medo para lá, e vamos nos encher do Espírito. Vamos nos encher da sua glória. Amém. Não sei, o outro dia descendo lá na comunidade, um rapaz saiu para me falar assim cara a cara, mas tinha um hálito terrível, um alento terrível, tinha uma coisa do demônio, viu? Uma coisa que eu falei: isso aqui não é normal, este cara aqui vai me matar, porque além de me falar assim desse jeito, também percebia também a posição dele. Mas você não está sozinho, você tem que ir, ó, firme, marchando firme como soldado, porque não é você, meu filho, é o grande poder de Deus que vai na frente. Ele vai abrindo caminho, mas a gente tem que ter essa convicção: vamos sair em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos ganhar almas. As almas, irmão, podem ser conquistadas em nome de Jesus. Muito tempo, pessoas acorrentadas, ligadas ao pecado, fracas espiritualmente, não sabem o que fazer. E Deus colocou nas suas mãos aquilo que a sociedade brasileira precisa. Deus colocou nas suas mãos aquilo que seu vizinho precisa. Deus colocou nas suas mãos aquilo que seu amigo precisa. E o que Deus colocou nas nossas mãos é a revelação do seu nome. Que posso fazer? Orar, pregar, anunciar, proclamar o evangelho de Jesus. É por isso, irmãos, que se temos a semana ou próxima dominical que repetir que há autoridade em nome de Jesus, vamos repetir. Porque tem gente que acha que já foi muito falado a doutrina, mas é que, irmão, quando a igreja cresce na doutrina, cresce na autoridade, cresce em formação, cresce na estrutura. Pessoas que estão pulando de igreja para um dia um lugar, outro dia no outro, é porque não tem estrutura, porque não conhecem ainda a verdadeira doutrina. Mas uma pessoa que tem estrutura fica. Uma pessoa que está ali sente que está no caminho certo, na igreja certa, na doutrina certa, que está adorando o nome certo. Quantos querem louvar ao Senhor nesta manhã pela revelação do seu nome? Fique de pé. Fique de pé. Eu vou pedir para alguém que dê um louvor ao nome de Jesus. Ah, está fraco. É ao nome de Jesus. Ainda está fraco. Não é para mim, é para seu nome. Alguém consiga louvar seu nome? Alguém consiga cultuar seu nome? Alguém consiga glorificar seu nome? Dá um louvor para Deus mais forte. Louva seu nome. Agora que você volte a sua casa, fale do seu nome. Fale do nome. Que salva, que perdoa, que faz milagre. Fale do seu nome. A poder.